Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Entrevistas.
Frases, palavras, expressões, ditos populares que são carregados de preconceito. E isso você não venha me dizer, senão eu envelheço 50 anos a mais, que não existe. Muito embora lá na Bíblia, na Idade Velha, na Idade Média, antes da Revolução Industrial, antes de tantos acontecimentos no mundo, era ditos normais naquela época. Mas hoje, aleijado, concho, ceguinho, doidinho, mangoloide, abilocio, tantas outras palavras e frases que você ainda escuta e você diz sim. Você diz, professor, ou doutor, ou superintendente, ou você aí, meu amigo radialista, diz sim, você fala, jornalista. Fala, ou padre, você fala, ou pastor, fala sim. Você tem falado isso. Então vamos trazer duas pessoas para discutir conosco e com os nossos ouvintes este pedaço da história que a gente não conseguiu deixar para trás. Deixa eu trazer a Ivana Barbosa, nossa psicóloga professora. Ivana, muitíssimo obrigado por nos atender aqui no Resgatando a Cidadania. Seja bem-vinda. Tudo bem, Ivana?
Obrigada. Tudo bem, Fábio. Prazer estar aqui.
Ivana, a gente está trazendo as frases, os preconceitos, mas antes, você é professora, brailista, você é psicóloga, você tem um trabalho na área da inclusão, e ainda por mais que a gente saiba que estamos aí nessa caminhada há muito tempo, ainda falta muito por fazer, né, Ivana?
Muito, ainda falta muito por fazer, porque nós temos anos e anos, né? Temos séculos para portar alguns comportamentos, alguns ensinamentos que esses ditos populares vêm passando. Tem essa função, são expressões que são passadas de geração em geração, e aí são carregadas de conceitos e sabe, ensinamentos. Esses ensinamentos tanto podem enaltecer alguém, fazer com que você reflita sobre a sua conduta, mas esses ensinamentos também podem vir falando, representando alguma cultura e segregacionando alguém, né? Ou seja, separando alguém da sociedade, pequeno grupo ou um grande grupo, enfim. Então, nós temos esse período todo para ir corrigindo. E aí, quando você vai falando cotidianamente, desde a tua infância, você traz aquela fala como sendo algo correto, né? Você demora um pouco para poder entender. E você, às vezes, está falando até frases que degrinem. E aí, a partir do momento que você vai se apropriando de si, você começa a entender que você está falando mal de si e está falando mal do outro. Mas se a grande população está ao redor cantando e enaltecendo aquela fala, então por que eu estou pensando o contrário? Demora muito, mas eu acho interessante que cada vez mais as pessoas têm despertado para isso. Para os jargões que são colocados, essas expressões, que têm uma base no preconceito. Nada mais do que, por muito tempo, todo mundo cantou as marchinhas de carnaval, onde dizia como o seu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata. Mulata, eu quero seu amor. Quer dizer, ele poderia abraçar a mulher de todas as formas, porque ele não iria ser contaminado.
Pois é, rapaz. Oi, Ivana.
Tem essa palavra mulato também, né?
Aí e então, eu me lembro daquela nega do cabelo duro, quando passa, quando sai para passear, quando passa na boca do túnel, o negão começa a gritar, pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom? O resto eu não vou dizer, porque a rádio aqui é decente. Mas aí traz um preconceito da negra do cabelo duro, ou seja, o que é que tu tem a ver se o meu cabelo é ou não é escorrido ou ondulado, aí ainda fala, o negão começa a gritar. Então, são essas frases que a gente tem no cotidiano todos os dias em relação a todos os segmentos, mas também em relação às pessoas com deficiência. E aí, eu já vou dar meu boa tarde à professora, ex-diretora de escola da cidade de São Paulo, ex-professora do estado de São Paulo, também é colaboradora com resolução de conflitos e tem um projeto de voluntários de incentivo à leitura, Rosana Martoni. Rosana, muito boa tarde, você que está em São Paulo, seja bem-vindo ao Resgatando a Cidadania. Muitíssimo obrigado por atender o nosso convite, Rosana. Tudo bem, né, Rosana?
Tudo bem.
Rosana, a gente está conversando esse bate-papo e a Ivana trazia essa questão cultural, essa questão do preconceito. E eu até cantei uma música aqui, aquela da Bahia, Nega do Cabelo Duro, quando sai para passear, passa na boca do túnel e o negão começa a gritar. Rosana, esse preconceito ele está arraigado em todo lugar do Brasil, muito embora a gente sabe que vocês aí em São Paulo talvez tenham algumas coisas que já foram amenizadas.
Eu vou falar para você que mesmo aqui em São Paulo, independente do lugar que estejamos, nós temos essas frases, essas palavras que estão enraizadas. Hoje mesmo eu participei de uma reunião que um dos participantes falou assim, ah, nós não vamos ter braços para tudo isso. É, eu não pude ficar quieta, né, sabe? Você já me conhece. E eu logo falei, olha, eu não vou dizer essa frase, não temos braços, porque ela é impregnada de preconceito. Isso significa que a gente diz que uma pessoa que não tem braço, ela é incapaz, ela não pode fazer algo. Então, eu acho que essas frases que nós dizemos, né, no nosso cotidiano precisam ser trocadas. Por que não dizer, eu não tenho condições, nós não teremos condições, é muita coisa para fazer de uma vez, vamos fazer devagar. Enfim, são frases que a gente precisa repensar, como tantas outras, né? É, hoje mesmo também eu ouvi que está mais perdido que cego em tiroteio. Será que a gente é perdido mesmo? Claro que de vez em quando a gente se perde. Mas quantas
qualquer pessoa se perde,
falar,
né,
para mim? Ai, Rosana, me explica como faz para chegar em tal lugar, porque você detalha mais, fala mais os lugares onde tem que virar, presta mais atenção no caminho. Enfim, acho que são essas coisas que a gente tem que começar a prestar atenção, né, Sábio? E a Ivana também falou muito bem que essas frases, elas passam por todos os preconceitos, né? Seja de raça, de gênero, enfim. Acho que é isso que a gente tem que repensar.
Uhum. Ô Ivana e Rosana, a gente tem aqui a educação, que é a grande resolução da história da humanidade, é a educação, mas a gente fala assim, eu tenho 30 alunos e mais uma. Eu tô usando 30 porque eu estava ouvindo num vídeo, numa live, 30 alunos e mais um, caracterizando esse mais um, aquela pessoa com deficiência, e mais dois. Ivana, o aluno não é da comunidade escolar, não? O aluno com deficiência?
É, isso também a gente precisa repensar, né, Sávio? Porque todos os alunos são da escola. É claro que a criança que tem alguma deficiência, ela precisa de um atendimento, de um conhecimento de todos, assim como os outros também precisam, né, da gente falar bom dia. Quando eu estava na escola, a gente sempre recebia as crianças com bom dia, com acolhimento, e a criança com deficiência também precisa, às vezes ela precisa de um acolhimento diferente, né, muitas vezes para conhecer a escola em primeiro lugar, antes dela andar sozinha, da gente saber como tem que falar com a criança, o ambiente que ela se sente melhor, se é com muitas crianças, com menos crianças. Mas cada um da escola tem a sua característica que precisa ser respeitada, assim como os adultos, os jovens, né? Eu falo assim que a gente tem essa característica, né, da deficiência, tem essa característica, eu sou uma pessoa com deficiência, mas A gente precisa saber acolher e saber que essa diferença precisa ser tratada e reconhecida, e que a gente precisa de condições diferentes.
Sim.
Né?
É verdade. Ô Ivana, e esse aluno, Ivana, ele está dentro da comunidade escolar e ele é tratado como se ele não fosse. Você está me ouvindo agora?
Estou lhe ouvindo.
Certo. Esse aluno, ele está dentro da comunidade escolar, mas por ele ter deficiência, ele já está sendo caracterizado como outro aluno. Ele não trata como se ele não fosse o aluno da comunidade escolar, por ele ter uma deficiência?
Da fala de Rosana, tem várias coisas interessantes. Vou pensar uma. Quando ela fala, eu sou pessoa com deficiência. Então, na comunidade escolar, e não só nela, toda a sociedade, passa a olhar e dizer que a pessoa é a deficiência. Ele é muito maior do que aquilo. Então, eu tenho uma das características da pessoa é ter aquela deficiência A, B ou C. Eu tenho que entender e olhar a pessoa como um todo. E antes disso, já que ele entra na escola, na comunidade escolar, ele é ali, ele está como aluno. Então, ele não deve ser visto a ser entendido como gente, mas pela deficiência dele. Lógico, nós, como ela muito bem colocou, eu tenho que fazer, tratar como aluno, dar oportunidade a todos, porém eu tenho que dar algumas diferenças. Eu gosto muito de citar uma frase de Boaventura Santos, Souza Santos, que é um sociólogo português, e ele coloca, né, temos o direito de sermos iguais quando a nossa diferença me inferioriza, e temos o direito sermos diferentes quando nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza a desigualdade. Então, a partir do momento quando você diz são 30 alunos e mais um que é especial, eu estou fazendo essa igualdade de alunos, mas eu estou fazendo uma desigualdade. Então, eu tenho que começar a perceber. Ele é aluno também. Eu não posso descaracterizar ele como aluno. Então, é isso. A gente tem que começar, como eu falei antes, é algo que vai passando de geração em geração, e nós estamos nessa luta. E cada vez mais nós encontramos até pessoas com a deficiência, por ouvir tanto esses jargões, eles assimilam como sendo pessoas que não têm ele não tem empoderamento de si, melhor falando, ele não se empodera da sua vida, deixa que os outros venham se empoderando dela, e através desses jargões nós conseguimos prender pessoas, levando a elas a terem uma baixa estima, a não reconhecer o seu valor. Então você fica com o seu valor do coitadinho, e é uma coisa que nós lutamos muito, né?
O que ela quer prender não é do Supremo Tribunal, não. É prender no sentido de trazer para junto, né? Rosana, a gente vai para um apoio cultural. Eu já me dou por satisfeito, mesmo com os problemas técnicos que nós tivemos. Assim, as falas de você me deixam muito engrandecido como ser humano, me deixam mais humano, inclusive, né? Nós precisamos estar dispostos a estar mais humano todos os dias, porque o ser humano, ele é um ser humano. Ele precisa se tornar humano, ele não nasce com essa humanidade tão lapidada, não. A gente vai para um apoio cultural e volta daqui a 2 minutinhos conversando com Rosana Martoni e a nossa Ivana Barbosa, um em São Paulo, outro em Pernambuco, sobre os preconceitos. Eu já vou deixar uma frase para as duas, que diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver. Já trata em pior, já está dizendo que todos cegos são ruins. Ainda tem um pior nele e ainda diz que ele não quer ver. Rosana, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Rapaz, quer dizer que em terra de cego tem que ter rei, Rosana? O que é que você me diz sobre isso?
Pois é, né, Sávio? Em terra de cego, quem tem olho é rei, ou seja, tem uma hierarquia aí, né? A sociedade, ela hierarquiza tudo. Quem tem condições é melhor do que o outro. né? Então, eu acho isso muito perigoso, essa hierarquização. Como você mesmo falou, nós somos seres humanos que merecemos a dignidade, independente se a pessoa tem uma deficiência, se é branco, negro, mulher, homem, homossexual, independe da característica da pessoa, ela é um ser humano, ela é um todo, que merece ser respeitada, merece ter seus direitos garantidos. Eu acho que isso que a gente tem que pensar. E existem várias dessas expressões que nós falamos no dia a dia, né?
Pois é, deixa eu trazer.
Que valorizam a visão e não conseguem perceber que nós podemos compreender o mundo de outras formas, não só pela visão, como aquele que também tem outra deficiência, ela compreende o mundo de uma outra forma.
Enxerga, né? Enxerga de outra forma.
Porque a sociedade valoriza a visão.
É verdade.
Então, como por exemplo, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, a imagem vale mais que mil palavras. Que imagem que vale mil palavras para quem não tem a visão? Então, acho que são coisas realmente que a gente precisa refletir na nossa linguagem.
Ô Ivana, existe, todos os cegos são ruins, porque ainda existe o pior cego, é o que não pode ver. Então, todos os cegos são ruins, ainda tem o pior entre os ruins. Como é isso, Ivana?
Está tendo a hierarquização, inclusive na cegueira, né? Se a gente for pensar assim. Mas é uma forma de você segurar mais as pessoas nesse sentido, né? Tentar dar medo, que eu vejo muitas vezes quando a pessoa fala que ficou cego e tudo mais, e a família e as pessoas em torno, eles veem a possibilidade que eles poderão também, quem sabe um dia, vir a ficar cego. E aí quando eu escuto isso daí, eu vejo desta forma, são pessoas que não querem enxergar, como Rosane e vocês estão colocando aí, a pessoa não quer enxergar, porque eu posso não ter o órgão funcionando, né? O olho lá funcionando, mas eu enxergo. Eu escrevi um texto uma vez que era Visão ou Cegueira, e tinham dois personagens, e uma personagem, a pessoa que tinha o globo ocular funcionando, e o outro não tinha, nenhum sabia, que a moça não sabia que o rapaz não enxergava. Ela começa a perceber que ela não tem visão de mundo, né? Ela passa pelo mundo sem enxergar as pessoas, sem ver as pessoas. E ela, inclusive, conversando com essa pessoa que está ao lado dela, ela não percebeu que a pessoa não tinha a função ocular. E aí ela toma um susto, porque ela, antes disso, ela achava que era uma pessoa de grande visão. E aí um dos questionamentos dela fazia assim, e agora? Tem grande visão ou não tem grande visão? Tem, continua tendo uma grande visão. Então, se você olha unicamente para o órgão da pessoa que não está funcionando, você perde que ele tem capacidades múltiplas em outros sentidos. Como anteriormente a
Rosana
Vista falou, ele disse, nós temos outras inteligências. Então, se você olha para isso, você só está acreditando, atribuindo a inteligência à pessoa unicamente ao órgão. E tem outras possibilidades de inteligência. E dessa forma você diminui a pessoa não consegue fazer muita coisa, não vai produzir.
Nós será que os nossos ouvintes já tinham pensado nessas frases? Eu fui a um evento e não tinha carro, e eu era longe na zona rural, eu saía andando com a minha bengala, eu sofri mais do que sovaco de aleijado. Veja que expressão, já ia falar um palavrão, se eu tivesse das 5:30 da manhã eu ia falar. Bom, eu sovaco de aleijado, será que o sovaco do aleijado só tem a ver com o seu sofrimento? E será que o sovaco do aleijado, a axila, onde a muleta fica, ela está sofrendo, ela está possibilitando o cara andar sem que ele tenha as pernas como você anda? Rosana, você já sofreu como sovaco de aleijado, Rosana?
Você diz na rua, sim?
Eita, parece que falhou aqui a tua voz. Te posiciona melhor aí. Oi,
Ivan. Tá me ouvindo?
Tô, agora eu tô ouvindo, tô ouvindo.
É, você fala assim, na rua, ou em alguma situação?
Não, é porque tem a expressão, né? Já, eu sofro mais do que sovaco de aleijado. Eu quero que você comente sobre isso, né? Mais uma, né?
Olha, essa expressão eu nunca tinha ouvido.
Nunca?
Mas você vê, sovaco de aleijado é diferente do nosso?
Pois é.
E isso é para mostrar que as pessoas sofrem, né? E nós não devemos ser considerados como coitados, porque coitado vem essa palavra, vem de sofrimento, né? E uma coisa que eu ia falar para você também, Sávio, é que muitas vezes essas expressões vem no sentido até de um elogio.
Sim.
Só que esse elogio é de menosprezo, né?
Você, e... Rosana, você é tão bonita, mas é ceguinha. Ivana é tão bonita, mas ela é bem magrinha. Olha o preconceito no elogio. Não é isso?
Sim, eu já ouvi assim, nossa, você é tão linda. Quer dizer, a pessoa não falaria isso para uma outra mulher que não tivesse deficiência, né? Ninguém, você não vai sair na rua falando assim, ai, você é linda, né? Então, eu acho isso também é uma forma de inferiorizar, ou seja, ai, você tem essa deficiência, coitada, mas você é tão bonita, ou então, ah, você está tão bem vestida, como se a pessoa com deficiência não pudesse se arrumar, como a gente que não tem visão, não tem braço, não tem a perna, não tem audição, né? Não tem a inteligência como todos os outros, né? Ela possa ser inferiorizada e não saiba como se comportar, como se vestir, como falar. Enfim, é um elogio que também te descaracteriza.
Uhum. Ivana, você também tem alguma colocação aqui nessa fala da nossa?
Tenho, sim. O que acontece, que refletindo aí no que vocês estão falando, que muito do preconceito tem a ver com ponto de referência. Qual é o teu ponto de referência? Se o teu ponto de referência é alguém ou algo que te disseram que é a perfeição, então tudo que foge dessa perfeição é para ser rechaçado. Mas se eu olho o ponto de referência, e como você tem colocado aí na sua fala, sabe, o ser humano é outra coisa. Meu ponto de referência é o ser humano. Mas existe o ponto de referência que é parecer humano. Parece um trocadilho, né? Você tem que ter o seu ponto de referência. Como é que eu vou olhar as outras pessoas? E aí esses jargões me levam a esse caminho. E aí eu vou olhar como ela tá, como a Rosana está colocando. Tão bonitinha, mas eu fico sempre esperando mais. Então, quando vem o mais, eu fico, ah, já começou. Então, eu começo a amaciar antes de enfiar a faca na pessoa. Né? Então, eu preciso entender que é bonita, independente do que tem ao redor, da outra característica. A pessoa é bonita. A pessoa está bem vestida naquele dia. Porque tem dias que a gente acorda, que ainda tem outra coisa, né? Você acordou com o pé esquerdo, que o canhoto não presta, então você acordou com o pé esquerdo, você é uma pessoa que está raivosa naquele dia, você não está bem arrumada. Mas é do ser humano. O ser humano pode ter a possibilidade do dia acordar um pouco indisposto, irritado, enfim. Mas aí eu vou e sempre vou colocar para trás alguém nesse sentido. Já isolo as pessoas que são canhotas.
Ô Rosana, Rosana e Ivana, eu vou dar uma de João sem braço e vou trazer uma fala que eu já escutei várias vezes, inclusive com irmãs minhas grávidas. Eu tenho duas irmãs que são cegas, uma teve três filhas e uma teve um casal de filhos. E uma vez eu estava com a minha irmã na parada do ônibus, esperando o ônibus, chegou uma mulher com voz de veludo, aquele pessoal que fala, feito locutora de aeroporto, né? Atenção, Rádio Folha, 96,7 FM. O programa Resgatando a Cidadania, meio-dia dos sábados. Então a mulher chegou com a voz de violência e disse: meu Deus, quem fez isso com você? A minha resposta, eu não posso dizer aqui, que não o sistema EQM sai do ar, mas a minha resposta é uma bem que Ivana sabe. Aí, o que é, moça? Não, você é cega. Você está grávida? Não, amiga, foi uma melancia que ela comeu e a barriga dela cresceu. Então, são tantas, se a gente fosse ficar aqui o dia todinho, a Rosana, não sei se ela é mãe, eu nunca perguntei se a Rosana é mãe, também se não quiser responder, não responde, mas acontece muito isso, né, Rosana? A mãe está grávida e a pessoa acha, quem fez isso com você?
Ah, opa. Sim, acontece. Eu não sou mãe, mas eu tenho aqui meu esposo, né? E quando a gente sai, essa semana mesmo aconteceu isso, ele foi comprar um móvel e a moça da loja, né, eu não estava junto, aí ele falou assim: ai, minha esposa tem uma deficiência e ela é super minuciosa, então eu preciso saber todas as características aqui do móvel para falar para ela, porque ela é muito minuciosa. Aí a moça falou: ai, coitada, ai, ela não estudou, né? Ela não trabalha. Aí meu esposo falou assim: não, olha, ela trabalha, ela estudou.
Ela foi diretora de escola.
Assim, eu não sou mãe, eu não passei por essa experiência da gravidez. Mas eu já passei a experiência de esposa, que também é desse jeito. Então a pessoa sempre acha que ele fica cuidando de mim. E ele fala assim: olha, quem cuida de mim é ela que cuida de mim. Mas não, a gente cuida um do outro, viu? A gente cuida juntos, um do outro. Então, é desse jeito, né? A gente não pode casar, a gente não pode ter filho. Enfim, é isso que a sociedade considera de milênios e milênios de história de exclusão do deficiente à sociedade. Então, aonde nós estivermos, nós temos que falar, né, o que nós precisamos, o que é importante para nós, como nós podemos fazer as coisas de uma forma diferente.
Ô Ivana, antes de você falar, deixa eu abraçar Edson em Camaragibe, está ouvindo a gente, tia Zilda, minha tia lá de Macaparana, professora Domitila da Educação de Garaçu e do Governo do Estado, Edmeia do Rio de Janeiro. Ô Edmeia, um abraço para você ouvindo a gente aí, mais ou menos perto de Rosana, Rosana está em São Paulo, e a gente está chegando já ao final, mas eu queria ouvir Rosana, Ivana, sobre essas expressões que a gente acabou de falar.
Essas expressões, elas precisam ser revistas, né? E aí ser colocado para todos isso, precisa ser revisto na escola, quando ela surge, vem o coleguinha e chama fulaninho é quatro olhos. Então, eu preciso chegar e ser abordado, não deixar passar. E esse não deixar passar é também não deixar passar em todas as outras, todos os outros segmentos. E aí não é unicamente com a deficiência, né? É tudo que vier arraigado com essa comunicação de massa, que não deixa, é uma comunicação de massa que vem passando de geração em geração para poder prender algumas pessoas nesse sentido de não poder crescer, você ainda continuará para trás. Muitas vezes eu falo dizendo que você fica sendo, você serve como degrau, o outro pisa em você para poder aparecer. E aí eu preciso ter esse conceito de que é necessário no dia a dia, em minha vida, trazer isso para corrigir a minha fala. E aí, muitas vezes, por hábito, até eu, por hábito, eu faço, eita, faca tá, e a gente diz, tá cega, né? Quando for falar, eu, epa, tá sem corte. Então, são coisas que precisamos começar a mudar, porque tá muito arraigado, está registrado na nossa educação de anos em anos. E isso é importante. Quando você traz essa temática para aqui, para a rádio, para ser falado, para que desperte as pessoas, isso é muito bom. Parabéns por trazer essa temática aqui, para a gente debater fazer com que as pessoas acordem. Acordem até para si. Porque muitas vezes você vai dizer frases que está lhe denegrindo e você não percebe. Você percebe que é uma brincadeira e aí vamos organizar a brincadeira. Vamos mudar o jeito de brincar nesse sentido que uns serão melhores do que outros. E não, onde todos deverão ser vistos como melhores e com potencial.
É bom,
no seu jeito.
É bom dizer que Ivana não é deficiente. Ivana, ela é professora na rede estadual, na rede municipal de
Jaboatão.
Jaboatão, também é professora brailista do Instituto de Cegos, é psicóloga, tem consultório, ela não tem deficiência, a Rosana tem, mas eu queria dizer, alguém deve estar dizendo, ô mimimi, a palavra do momento, criada aí por algumas lideranças já a nível nacional, inclusive, é o mimimi. Você não pode se colocar no lugar do outro, porque Deus não deu um lugar para dois. Todos nós somos únicos na Terra, naquilo que fazemos e sobre a sua, abaixo da mão de Deus. Mas você pode conhecer melhor, compreender melhor, ouvir as pessoas, participar. Só no meu canal eu tenho mais de 50 lives lá. Se você for lá ouvir, quantas palestras maravilhosas nós temos lá. Então não é nada de mimimi. O problema aqui é trazer à tona o que nenhuma rádio traz, nenhum jornal traz, nenhuma igreja traz, nenhum partido político traz, nenhuma escola traz, que é discutir sobre o que você ouviu a vida toda. Não é mimimi, né, Ivana? É uma questão mesmo de ninguém nunca ter discutido, né?
Oi, Ivana. Não é mimimi. Tem essa história do mimimi. Porém, como está agora em voga falar mimimi, a forma de você brincar e ao mesmo tempo colocar panos mornos, né? Um dito também popular, e é o jeito do abafar. Então pare, não reclame muito não. Então é necessário ser falado, não? Necessariamente cada um vai ter o seu jeito. Tem gente que fala de forma mais exaltada, outros vão falar de forma mais tranquila, enfim, mas é necessário ser abordado, é necessário ser discutido, ser revisto, porque são anos, gente, são anos e anos dessa camada que foi entrando em cada um, e aí de fora para dentro, porque quando a gente não nasce com preconceito. Uma coisa que eu sempre coloco nas palestras é, a criança está na praça brincando e aí chega a mãe, nem sabe que está com preconceito na forma do falar. Então ela faz assim, ah, você fez amizade com aquela menina galega, com aquele gordinho, com aquela magrinha, por que não dizer? Fez amizade com a menina do vestido amarelo, o menino da camisa listrada, por que não você dá a característica física? Então você já começa a separar as pessoas. A criança não sabe disso. Ela simplesmente ela é um ser brincante e ela quer brincar. Então ela pareia com a outra criança, vamos brincar. É isso que a gente tem que começar a tentar resgatar, porque de início, não existia. Nós fomos colocando esses preconceitos nas crianças. E aí, consequentemente, nós temos adultos com esses preconceitos. E aí, agora vai ter que sair de dentro para fora. Mas não custa nada a gente continuar falando para que alguém escute e traga de fora para dentro, né? E aí, eu gosto sempre de entrar de uma música que é tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E a gente consegue fazer as coisas.
Mas, Ivana, eu queria deixar aqui um minuto para você deixar um recado, deixar a sua fala e agradecer mais uma vez pela sua participação, que a gente está sempre incomodando você. Muitíssimo obrigado, viu, Ivana, por estar aqui colaborando com os nossos ouvintes.
Eu que agradeço o convite, a confiança, e você não incomoda, né? É sempre muito bom as nossas conversas, eu sempre saio enriquecida. Já de antemão, aqui na frente de todo mundo, diga a Adriana que faça um almoço muito gostoso, que aí você me paga, tá certo? Eu gosto dessas falas, porque é preciso despertar nas pessoas, algumas pessoas despertar. Outros despertaram, mas ao mesmo tempo não têm a coragem, não têm a segurança para se apropriar e conseguir falar ter, se dar voz. A voz está sendo dada às pessoas, mas as pessoas ainda estão muito presas para não falarem, não falarem de si, não buscarem isso. E é o que eu gosto quando eu vejo programas como o seu, falando, permitindo, dizendo às pessoas, você tem voz,
faça
uso dela, não tenha medo, passou muito tempo sem usar. E quando usava, era usado de uma forma do sou coitado, venha cá cuidar de mim. Como Rosana muito bem colocou, o marido dela disse que ela cuida dela.
Bom, a Ivana está concluindo aqui a fala dela, mas eu vou deixar um minutinho para você também concluir e deixar seu recado. Ivana.
Como eu disse, nós cuidamos um do outro. Então, é você acreditar no outro. Muitas vezes, o meu colega, que é de trabalho, que tem a cegueira, ele que faz as orientações a mim, orientações de como andar na cidade. Às vezes, eu não consigo usar a tecnologia e ele vem e me ensina a usar a tecnologia.
Uhum.
Então, eu tenho que entender que todos são capazes.
Ok.
Para o ser humano.
Obrigado, viu, Ivana? Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. E, Rosana, antes que Ivana desligue, obrigado também pela sua colaboração, por nos atender na hora do almoço. Um minutinho para você deixar seu recado aqui para os nossos ouvintes, deixar sua mensagem.
Eu agradeço o convite e eu acho que a Ivana já falou bastante, né, da gente repensar nossa linguagem, nossas falas, e em todos os lugares que eu estou, eu procuro levar essa mensagem, e eu agradeço também o trabalho da Ivana, né, que eu conheci essa semana. Eu acho isso fundamental, né, os deficientes procurarem se reabilitar, né, entrar na sociedade realmente com sua característica, não ter vergonha da deficiência, né, porque muitas vezes o deficiente também tem a vergonha, se esconde, não participa, e a gente precisa justamente fazer o contrário, participar, estar nos lugares, que dessa forma que a sociedade vai modificar, né, a sua cultura, o seu pensamento, é através da nossa atuação, da nossa participação, assim como você também está fazendo.
Uhum.
E eu entendo que é dessa forma, né, através da reabilitação de tantos deficientes, que o Brasil tem 45 milhões de pessoas com deficiência. Então,
verdade.
Nós temos que buscar essas oportunidades e cada vez mais ter os nossos direitos preservados e garantidos.
Ok, Rosana.
Assim como de todas as pessoas, né?
Começando o mês de outubro, mês do professor, conversei com a professora Rosana e a professora Ivana falando sobre as expressões que carrega preconceito. Muitíssimo obrigado para as duas. O sacrifício só é sacrifício se ele for apenas meu. Se ele for compartilhado com todas as pessoas, ele passa a ser um esforço para buscar as soluções. É com esse pensamento que a gente se despede por hoje, reafirmando o compromisso, Anderson, de voltar no próximo sábado ao meio-dia com mais um Resgatando a Cidadania. Cuide-se, que a pandemia ainda não acabou. Desejo para você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.